Hoje connosco temos a Silvia, Silvia Dias. Olá, Silvia.
Olá, olá a todos.
Portanto, no Instagram e no Facebook, Fisiodola, eu vou soltar Fisio como Physiotherapist em inglês, portanto, P-H-Y-S-I-O e Dola, D-O-U-L-A, Fisiodola. Podem encontrá-la no Instagram e no Facebook com este nome. Está atualmente, tem atualmente prática em Inglaterra. Será que há diferenças culturais? Não sei, vamos ver, vamos tentar responder se tivermos tempo. A Silvia apresenta-se naturalmente como uma mulher, mãe, doula, conselheira de aleitamento materno e fisioterapeuta. Diz-se apaixonada por esta jornada que começa muito antes do bebê estar cá fora e o seu papel é apoiar a mulher nesta, eu diria que longa fase, a conseguir um parto positivo, respeitado, assim como, digamos que, na reconstrução no pós-parto. Obrigado, Silvia, antes de mais, está bem?
Obrigada pelo convite, é um gosto.
Obrigado, obrigado. Antes de mais, por conseguirmos aqui alinhar agendas, hoje é excepcionalmente ao sábado, mas também eu tinha decidido antes que iria ser um bocadinho mais flexível, portanto não há problema nenhum. Hoje, sábado de calor, cá estamos nós. Silvia, antes de mais, queria-te perguntar, és fisioterapeuta, portanto, e também doula, e também conselheira de aleitamento materno. E portanto, se nós a determinada altura dissermos CAM, CIM, é conselheira de aleitamento materno, ok? O que eu te queria perguntar antes de mais, antes de irmos perceber o que é isto de ser doula, o que é isto de ser conselheira de aleitamento materno, é perceber como é que, do teu percurso, como é que tu foste aqui parar, como é que tu foste parar esta área do pré-parto, do pós-parto, esta área de trabalhar com as crianças, com as mães, como é que vieste aqui parar?
Bom, vou tentar fazer um resumo porque tem sido uma longa caminhada. Começou tudo com o curso de fisioterapia, tirei a licenciatura de fisioterapia em Alcoitão e depois de trabalhar, depois da licenciatura de trabalhar assim, cerca de 2 anos, fui percebendo que o que eu gostava mesmo era da área da saúde da mulher e tudo o que estava ligado a este mundo. Ainda a saber muito pouco, mas a perceber que havia um gosto especial por esta área. E então fui fazer a primeira pós-graduação na área da saúde da mulher que houve em Portugal, em Alcoitão. E que foi muito bom, que me abriu muitas janelas e muitos horizontes, mas também me deixou muitas questões, muitas perguntas e muita vontade de saber mais e de expandir horizontes. E então fiquei com uma sede muito grande de aprender mais e olhar para esta jornada da maternidade e da saúde da mulher também noutras óticas, que não só a da saúde mais convencional e a de fisioterapia. E foi aí que depois entrei logo a seguir à pós-graduação num loop de formações. A primeira que eu fiz e que me transformou muito foi a formação de doula, já há uns 12 anos, em Portugal. Entretanto já fiz mais duas, mas a primeira foi há cerca de 12 anos. E que me abanou, assim, abanou as minhas estruturas de cima a baixo. E me fez apaixonar ainda mais por esta área e impactou a minha vida de profissional e pessoal e muita coisa mudou em mim depois dessa formação. E essa formação que eu fui fazer de doula era como complemento, não é? A minha ideia era ser fisioterapeuta especialista na área da saúde da mulher e eu procurei esta formação de doula como um complemento, para ter um outro olhar sobre isto tudo. Mas ficou uma paixão muito grande. Na altura a minha ideia não era trabalhar como doula, mas ficou cá assim um bichinho que me acompanhou durante muito tempo. Depois também, logo a seguir, fiz a formação de CAM, de conselheira de aleitamento materno, pela UNICEF, e fiz formação de massagem infantil e pronto, fui começando a trabalhar. Ainda trabalhei em prática privada durante um tempo, continuei. E entretanto apareceu a oportunidade entretanto retornei para Évora, a minha cidade natal, e apareceu a oportunidade de trabalhar nos cuidados subprimários no Centro de Saúde de Montemor. E foi assim um grande desafio, porque ainda não tinha muita experiência, não é? E tinha trabalhado em algumas clínicas, com colegas, mas assim, num Centro de Saúde com uma equipa de profissionais de saúde de várias áreas, não, era a primeira vez, era muito novinha ainda, e não havia fisioterapia. E então toda a gente achava que ia para lá fazer massagens e esticar e dobrar pernas e braços. E pronto, e eu implementei, e foi um processo muito interessante de raiz, com uma equipa multidisciplinar, porque naquele centro de saúde havia muitas valências, desde de higiene oral, psicólogo, nutricionista. Na altura não havia nenhuma enfermeira especialista na área de saúde materna, mas pronto, havia os médicos de família. E implementei um projeto que incluía um curso de preparação para o nascimento e parentalidade, apoio na amamentação, umas aulas de pós-parto que incluíam recuperação física e exercício físico no pós-parto, mas também aulas teóricas. E foi assim, e também a área mais relacionada com a saúde pélvica, isso mais em gabinete, como complemento meu às mulheres que acompanhavam, porque depois as mulheres que estavam dentro desses grupos facilmente eram referenciadas para os diferentes profissionais de saúde do centro de saúde quando havia alguma questão individual que precisasse ser tratada e trabalhada. E foi um percurso muito interessante, que me fez crescer muito, que me fez abanar muito também, mas aos bocadinhos ir ganhando confiança. E foi muito interessante desenvolver esse projeto e ainda estive a trabalhar nesse centro de saúde cerca de 10 anos. Ia fazendo outras coisas também, quando me solicitavam, mas assim, a grande área de intervenção e a maioria das minhas horas era dedicada à área da saúde da mulher. E consegui trabalhar principalmente em educação para a saúde, em prevenção, o que é realmente os cuidados de saúde primários. Apesar de, no princípio, as pessoas não terem achado muita piada, porque queriam era enviar-me assim, casos de reabilitação e que montarmos um ginásio e essas coisas todas. Mas pronto, foi bom e fez-me crescer muito. Mas eu continuava com o bichinho de ser doula e, depois, entretanto, acompanhei uma cunhada minha num parto dela, em casa, em que o bebê nasceu dentro d'água, tudo como deve ser, ao pé de uma parteira, não foi assim à maluca como as pessoas
Critérios,
pensam.
não é?
Sim, e ainda me fez apaixonar mais como acompanhante dela, não como doula, nem como qualquer outro tipo de profissional. Mas essa experiência ainda me fez ter mais vontade de trabalhar nesta área, mas pronto, em Portugal e trabalhando no Sistema Nacional de Saúde, entretanto já tive uma filha também, não era compatível uma coisa com a outra. Então foi assim um sonho que foi sendo adiado. Entretanto fiz outra formação em Portugal com um obstetra muito conhecido nesta área, que é o Dr. Michel Audin, que foi a Portugal e eu fiz outra formação de doula em Portugal, passado uns 2 ou 3 anos de ter feito a primeira. Mas a coisa foi andando. Claro que utilizava todo esse conhecimento na minha prática, não é? Mas como fisioterapeuta, a trabalhar no centro de saúde em Portugal. E pronto, e passaram-se esses 10 anos, e entretanto vim para a Inglaterra há 3 anos atrás. E Inglaterra fez-me. Inglaterra, o contexto é outro, não é? Aqui, em termos dos cuidados à mulher. Tanto no pré-natal, como no parto, como no pós-parto, o cenário é outro. O parto em casa é comum, é aceite culturalmente, faz parte do Sistema Nacional de Saúde, não é? Eu, como mulher, ou o casal pode optar ter o bebê em casa e tem o apoio do Sistema Nacional de Saúde, em parteiras a casa, fazer esse apoio. Há critérios, como é lógico, mas há uma possibilidade, como outro qualquer. Quando não é em casa, a mulher pode escolher parir num birth center, que pode ser dentro do hospital ou fora, mas é uma espécie de. São quartos muito parecidos com quartos de hotel, que têm banheiras ou não, se poder estar dentro d'água. Normalmente são assim muito aconchegantes e a filosofia é toda o apoio ao parto fisiológico. E depois também há os quartos hospitalares, como temos e como conhecemos em Portugal. E a figura da doula cá é comum e é conhecida, e tanto que antes disto do Covid era normal a mulher ir para o hospital acompanhada pelo seu parceiro, pelo outro progenitor do bebé e pela sua doula, ou por uma amiga, ou por um outro familiar, ter mais do que um acompanhante no do trabalho de parto. Pronto, e quando vim para cá e comecei a pensar no reestruturar da minha vida profissional. Pois, não dava para adiar mais, não é? Este sonho de trabalhar como doula ainda por cima aqui falou mais alto e eu no princípio nem me preocupei muito com a fisioterapia nessa altura, nem me dediquei a fazer o processo de validação de formação, da licenciatura.
É, exatamente.
Nem me preocupei com isso. Primeiro, porque o primeiro ano foi um ano, como tu podes imaginar, muito cheio, não é? De muita coisa. Mas, entretanto, quando comecei a pensar nas coisas, queria muito, era ser CAM e ser doula, e fui fazer outra formação de doula cá, a terceira, mais formação em aleitamento materno cá, e comecei assim aos bocadinhos a trabalhar nesta área. Pronto, a verdade é que...
Então deixa-me pegar já aí só para desmistificarmos já esta questão, que eu acho que é importante, que é, eu já tinha falado sobre isto contigo, eu quando penso numa doula, penso, já tinha dito numa mulher, que por norma deve ser, à partida, na minha cabeça será uma mulher, e que... ajuda não só na questão do parto, mas mais na amamentação. Esta era a minha ideia, ou seja, e pelos vistos, depois quando tu me enviaste a tua apresentação ou me falaste um bocadinho sobre o teu trabalho, disseste, não, é doula e conselho de aleitamento materno, que são coisas diferentes, não é? Pelo que eu percebi, nem uma coisa leva à outra, certo? São questões dissociadas e, portanto, há doulas e doulas, portanto, o ser doula, explica-me, por favor, o que é o ser doula e que tipo de doula, no fundo, tu és e que tipo de doulas existem, e o que é ser conselheiro de aleitamento materno, que já percebemos que é diferente, não é? De ser... Sim. Uma doula não é necessariamente uma conselheira de aleitamento materno, certo?
Não necessariamente. Okay. Vamos começar então com as conselheiras, com as CAM. Okay. As CAM têm formação específica em aleitamento materno, têm que ter uma formação definida, estruturada, com certo número de horas, e podem vir de vários contextos, não é? Não têm que ser da área da saúde, pode ser alguém que não tem nada a ver com a área da saúde, mas que teve uma experiência positiva com a amamentação e que quer apoiar outras mulheres a amamentar. Então faz esta formação e a partir daí passa a ser CAM e a poder fazer este trabalho de apoio, de suporte à amamentação. Uhum. Pronto, isto é uma coisa, são as CAM. Depois temos as doulas. As doulas é simplesmente assim, de uma forma muito simplista, é uma mulher, na maior parte dos casos, também há alguns homens, mas na esmagadora maioria dos casos é uma mulher, que apoia uma outra mulher na sua jornada da maternidade, desde, muitas vezes, a pré-concepção. Há doulas especializadas em pré-concepção, no período pré-concepcional, de apoio à fertilidade, até ao período do pós-parto, que pode ir até onde for. Não há limites, não há aquela coisa do pós-parto até às 6 semanas, depois do bebê nascer. E ela apoia no quê? É uma profissional que não é da área da saúde, ou seja, não tem qualquer competência para fazer aconselhamento na área da saúde, para fazer exames, para fazer técnica, nada. Não é a área dela, não faz parte das competências dela. Ela está lá para apoiar a mulher nesta sua caminhada com informação credível, se a mulher assim precisar, ou o casal, aliás, a doula está muito virada para o apoio da mulher, mas acaba por apoiar o casal, acaba por apoiar a família, não é? Uhum. E não é só, claro que a sua prioridade é a mulher que está ali à frente dela, mas este apoio é extensível e estende-se muitas vezes a muito mais pessoas daquele núcleo familiar. Imagina, por exemplo, aquelas questões todas que tu, como pai, que já passaste por este processo durante a gravidez, há aquelas questões todas que vão aparecendo, que muitas vezes não são suficientemente importantes na nossa cabeça para telefonarmos ao médico ou para telefonarmos à parteira que nos está a acompanhar. Então podemos facilmente agarrar no telefone e falar com a doula. Olha, o que é que tu achas disto? Sabes se há informação nesta área? Muitas vezes perguntam, olha, eu estou a pensar a fazer isto, achas que devo? E a resposta certa de uma doula seria, olha, essa decisão é tua, mas está aqui esta informação X, Y e Z que tu podes ler para te informares e tomares a tua decisão. Pronto, em termos de suporte informativo, é isto que a doula faz. Ajuda o casal a descobrir o seu caminho e a mulher a descobrir o seu caminho dentro desta jornada da maternidade, do parto, do pós-parto. Também serve muito suporte emocional e esta é uma das grandes mais-valias da doula. É uma figura em que tu ganhas confiança, porque depois é importante, quando tu procuras uma doula, haver uma afinidade muito grande. Não é? Tem que ser alguém que tu tenhas uma empatia muito grande, que confies, que seja assim quase uma melhor amiga.
Que entra para o núcleo mais pessoal, não é? Digamos assim.
É do núcleo mais pessoal, de apoio emocional, de uma pessoa que tu confias, que podes mandar uma mensagem, podes pedir para te ajudar a encontrar informação. Muitas vezes também temos uma função de advocacia, quando aquele casal Por exemplo, nós durante a gravidez fazemos, apoiamos muito, isto também é uma das funções na construção do plano de parto, do plano de nascimento, das preferências de nascimento, como quiserem chamar. E depois, então, vamos ajudar o casal a fazer valer aquelas opções. O que é que podem fazer para realmente conseguirem que aquele plano de parto seja respeitado. Na altura do parto, a doula pode estar junto do casal a apoiá-lo de formas também físicas, de ajudar a criar um ambiente mais propício para trabalho de parto, deixar o pai ir tomar, se o trabalho de parto for muito grande, e tomar um duche e descansar um bocadinho e estar lá a doula a apoiar a mãe e o pai está mais descansado, a fazer aquela massagem que sabe tão bem, depois há técnicas um bocadinho mais específicas que as doulas podem ter para ajudar a que o trabalho de parto também se realize de uma forma mais positiva para a mãe. E depois isto aqui é um mundo, sabes? Porque depois a doula pode ser, se a doula for fisioterapeuta também, há uma data de valências, que lá estão e de skills, que se calhar a outra doula não tem, se calhar há outra doula que é aromaterapeuta e percebe muito de aromaterapia, ou é reflexologista, ou já foi parteira. E então percebe muito da biomecânica do nascimento e consegue posicionar melhor aquela mulher para que a sua pelvis esteja num ângulo de abertura melhor para o encaixe e nascimento do bebê. Sei lá. Há tanta coisa, sabes? Que depois era um bocadinho o que eu dizia no outro dia, isto, para cada mulher, para cada casal, quase que há uma doula. E específica, como eu te dizia, no pós-parto. É, depois, que é uma coisa que em Portugal não se fala tanto. As pessoas já começam a ouvir falar de doula. Doula, tal, para a gravidez, para o parto, mas para o pós-parto, nem tanto, não é?
Olha, mesmo parteira, não é? Cá em Portugal não há o conceito parteira.
Um parteiro é uma enfermeira, especialista, só que noutros países há dois caminhos, não é? Em Portugal.
Midwife, não é? Portanto, Inglaterra é midwife, certo?
É midwife.
Exatamente, que é parteira.
Em Portugal, todas as enfermeiras que dão apoio à mulher nesta área, né, são as enfermeiras especialistas de saúde materna.
Exatamente.
E é só esse o caminho que há. Há muitos países em que há mesmo cursos de parteiras, em que tu não passas pela enfermagem, tiras logo o curso.
Sim.
Mas não tem nada a ver, uma parteira é um profissional de saúde, não é? E a doula não.
Claro.
A doula não.
Deixa-me só dizer-te em relação àquilo que estavas a dizer, já agora. Mas continua, força. Eu ia dizer apenas, ia acrescentar um dado. Há pouco vi há um bocadinho que
Isso.
na Inglaterra, estavas a falar do plano de partos, e foi nessa sequência que eu estava a pensar, a introduzir este dado, porque foi interessante ver aquilo nesta altura, um bocadinho antes desta sessão, que na Inglaterra, numa amostra de 1.200 mulheres, e portanto a Inglaterra tem um volume populacional, se calhar, relativamente maior que o nosso, e portanto, num quarto das mulheres, o plano de partos não é respeitado. E estava a ver este dado, o plano de partos, e estavas a dizer-me que é obrigatório por lei cá. Efetivamente, deveríamos fazer o.
Não é obrigatório por lei, é um direito da mulher por lei.
Ok.
Se não quiser fazer, não fazes, não é? Mas tens esse direito.
Muito bem. Ok, boa.
Tens esse direito. Sim. Em Portugal, então, nós não temos esses dados, mas. Bom,
Pois,
vamos entrar por aí. Porque não é um quarto, com certeza, que não é respeitado, é muito mais.
é muito mais depois. Calculo que sim. Não sei se haverá diferenças entre privado e público, mas de facto, esta é uma realidade e acredito que também se aplique cá, em Portugal. Estavas a dizer há bocado, e eu queria também introduzir isto, que estavas a falar na doula enquanto pessoa que também dá informação à mãe e ao casal sobre algumas dúvidas, tanto da amamentação como do parto, etc. Estamos aqui a falar em relação à amamentação e vamos tentar canalizar as coisas para aí. E
E
estava, senão, estamos com meia hora e ainda não falámos da amamentação. Mas eu estava, entretanto, naquilo que fui lendo, e nos Estados Unidos, principalmente, que há muitos estudos neste sentido, na área da amamentação. Existem naquilo que, quando estamos a falar das perspectivas das mães em relação à amamentação, ou seja, o que faz as mães quererem ou não, escolherem ou não amamentar, porque é uma escolha e, portanto, é legítima e, portanto, faz parte da escolha da mãe e do casal, é efetivamente a informação que ela recebe ao longo da estação. Portanto, e estamos a falar de informação. Da família, do próprio contexto familiar, no trabalho, portanto, da pessoa mais próxima da mãe, da avó. Pronto. E, efetivamente, existe, quando neste artigo que eu lia e que falava, do que é que faz as mães quererem amamentar, de facto a informação por parte de uma pessoa com competências na área da saúde, portanto, não uma doula, mas digamos uma doula, falando de uma doula sem competências na área da saúde, como estavas a falar, mas de uma enfermeira, de uma fisioterapeuta, etc., isso fazia com que isso fosse mais fácil ou motivasse as pessoas para o fazer. Por outro lado, e estamos a falar aqui de barreiras em relação à amamentação, também li que uma das barreiras à amamentação é a falta de pessoas de referência, ou seja, falta de modelos, pessoas que amamentaram e que correu bem, e de facto esse parece-me que também, e diz-me se sim ou não, se é também muito o papel da doula nesta questão específica da amamentação, que é servir de modelo, não é? Servir de pessoa de referência nesta...
Bom, servir de modelo não, porque o que a doula não deve fazer é projetar a própria experiência na experiência daquela mulher que está a acompanhar. Aliás, quanto menos aquela mulher souber sobre como foi a minha experiência, melhor, porque depois pode querer achar que é aquilo que quer chegar e quer atingir, e nós não queremos isso, não é? Nós queremos respeitar as escolhas, o caminho de cada uma e não servir de modelo para nenhuma. Mas isso que estás a dizer faz muito sentido, não é? E é muito verdade, porque a verdade é que, opa, isto é uma questão muito complexa, isto da amamentação e do porquê é que se amamenta, e por mais estudos que se faça, isto não está totalmente esclarecido. Sabemos que há inúmeros fatores na vida daquela mulher que vão influenciar primeiro a sua decisão de querer ou não amamentar e depois o sucesso da amamentação no futuro. E sem dúvida o facto de nós não vivermos numa sociedade que apoia a amamentação é uma delas. Uma das coisas que eu te disse e costumo dizer quando falamos disto é: vamos só pensar nas crianças que estão à nossa volta e como é que elas brincam com bebés. Não é? Vem o Nenuco no Natal, na caixinha. O que é que o Nenuco traz obrigatoriamente? O biberon e a Xuxa, certo? Pronto. A maior parte das nossas crianças, como é que brinca? Como é que nós brincávamos? É dar o biberon ao bebê, não é? A pôr o bebê na maminha.
Sim. Culturalmente,
parece. Há crianças que fazem isso porque têm esse exemplo em casa. Porque tem uma mãe que amamenta e uma mais nova. E então, se calhar, amamentou elas e elas ainda se lembram. Pronto. Mas, no geral, não é isso que acontece. Outra coisa que também acontece muitas vezes é quando tu perguntas, assim, num grupo de grávidas, para te falarem, darem duas ou três dicas de como é que se dá um biberon ao bebê. Na maioria dos casos há sempre alguém que sabe alguma coisa sobre como preparar o biberon ou como posicionar o bebê. Manda duas ou três, mesmo que não saiba muito, consegue imaginar como será dar biberon ao bebê quando tu perguntas. Então, e digam-me dois ou três sinais de uma pega eficaz. Ninguém te diz nada. É raro. Uhum. Eu fiz este trabalho durante muito tempo e fazia muitas vezes esta questão às pessoas e lá de vez em quando aparecia alguém que já tinha dado mamar ou que tinha uma estrutura familiar com alguns modelos de referência que conseguia dizer algumas coisas, mas ou seja, os modelos que nós temos são todos pró-biberon e não amamentação. Nós vemos muito poucos bebés a serem amamentados durante o nosso crescimento, durante toda a nossa vida. E muitas vezes as pessoas que estão connosco depois do bebê nascer são pessoas que não tiveram essa experiência de amamentação ou que tiveram uma experiência negativa e que depois terminaram a dar biberon e que depois vêm com os conselhos e muito bem intencionados e a quererem ajudar, mas que muitas vezes não ajudam e que são mitos e que levam exatamente a que a coisa se complique ainda mais. Não sei se respondi a tudo o que tu me perguntaste.
E eu estava a pensar, por exemplo, na questão da, e provavelmente o modelo negativo que em que a mulher está presente, ou seja, aquele contexto onde houve uma experiência negativa da amamentação. Sim. E isso depois reflete-se na própria mãe, também pode ter a ver com eventualmente esta pessoa que transmite este falso conhecimento, pá, digamos, que é apenas uma experiência, não é? E nós estamos a transmitir uma experiência, é uma experiência nossa, muitas vezes não é uma informação válida que nós tínhamos que seguir, não é? Não deverá, pelo menos. Uhum. Mas penso também na perda da identidade da mãe, não é? Na perda, se calhar, de uma parte do corpo, no facto do bebê nascer e a mãe já não ser uma Silvia, uma Rita, ou uma Eunice, ou uma Sara, ser a mãe do X ou a mãe da Y, não é? Portanto, esta questão desta perda de identidade, se calhar, também faz com que seja
influenciada. Bom, mas isso é a complexidade de ser mãe e da adaptação ao novo papel, não é? E já não toca só na amamentação, toca em todas as áreas da nossa vida. E por isso é que o pós-parto é uma altura tão complicada, porque no pós-parto nós temos o nascimento de um bebê e de uma mãe, mas também temos o luto daquela pessoa que nós éramos antes. Isto é um processo complicado e que não é muito bem entendido. E por isso é que o pós-parto normalmente é uma altura muito ambivalente, com sentimentos muito de extremos, não é? em que há felicidade, certo, mas há também muita outra coisa a acontecer no campo emocional da mulher. E isto ainda é muito pouco validado, dá-se muito pouca importância a isto. Dava-se de antes, não é? Depois com a Revolução Industrial deixou de dar e a mulher passou a ser um soldado de trabalho que tinha era que se despachar na sua recuperação, ter bebés e entregar alguém para ir trabalhar. E agora aos bocadinhos está-se a resgatar este conhecimento que é muito importante, que eu acho que mudaria muito a forma como as mulheres vivem os primeiros tempos com os seus bebés, se nós começássemos a olhar para o pós-parto de outra maneira.
Sem dúvida. Pegando nisso e falando naquilo que ainda não falámos e que... eu sei que isto é difícil de resumir, mas a amamentação em termos de... Ou seja, a amamentação em termos de recomendações... Em Portugal recomenda-se a amamentação exclusiva, e falando mais neste processo de amamentar, e se calhar depois também pegando no título que escolhemos para esta sessão, que é... As orientações são a amamentação exclusiva até aos 6 meses, e até aos 2 anos ou mais, a partir dos 6 meses até aos 2 anos ou mais, enquanto complemento, não é? Porque depois é expectável que se introduza outro tipo de alimentos na alimentação, passa a redundância do bebê. Diz-me, estás a não,
conta. Não, sim, é uma recomendação mundial, não é? Da Organização Mundial de Saúde e das entidades principais na área de saúde infantil. Que sim, a amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses, e depois é até no mínimo aos 2 anos. É no mínimo até aos 2 anos. E não é como complemento, porque pelo menos até 1 ano de idade, o leite é o alimento mais importante para a alimentação do bebê, para o bebê. E os outros alimentos é que são introduzidos como complemento do leite. Tanto que o que se recomenda fazer é exatamente a mãe continuar a amamentar tal como fazia quando isto é possível. Não vamos falar agora de todas as dificuldades socioeconómicas que nós temos para conseguir fazer isto, mas no mundo ideal, a mãe continuaria a amamentar o bebê as mesmo número de vezes, livre demanda, quando o bebê quisesse, e ia-lhe oferecendo outros alimentos depois de dar de mamar, no meio de uma mamada, dando um bocadinho de maminha primeiro e depois um alimento e depois mais um bocadinho de maminha a seguir, conforme o bebê quisesse. E depois isto aos bocadinhos, lentamente, vai se transformando, os bebês vão começando a comer mais e vão começando a diminuir o número de mamadas, muito gradualmente. Por isso, esta ideia de que o leite depois é um complemento dos outros alimentos, não, por isso é que nós chamamos de alimentos complementares, porque esses alimentos vão complementar o leite, e isto seja leite materno ou suplemento, ou fórmula.
E será que a questão é essa, que, portanto, não vamos falar sobre isso, mas vamos, que esta questão sociocultural toda fez com que provavelmente isto esteja invertido, não é? Ou seja, chega a um ponto que o leite materno é que serve como complemento à alimentação complementar, não é? Porque às sopas, portanto, à introdução toda, que depois é feita a partir dos 6 meses, ou até mais cedo.
Ou até mais cedo, não é? Porque às vezes as mulheres têm que...
4 meses, 5 meses, sim, muitas vezes são introduzidas as sopas
nessa... Não é o ideal, não é? E nós estamos a falar de crianças saudáveis, não é? Vamos entrar em patologias, em crianças saudáveis não é o ideal. O ideal é tentar respeitar mais ou menos à volta dos 6 meses, também não é estanque, não é? Tipo, ah, faz 6 meses hoje, tem que começar a comer não sei o quê. É à volta dos 6 meses, respeitando também a vontade do bebê e os sinais que ele nos mostra de estar preparado para isso. Mas sim, em termos socioculturais é complicado, porque nós temos uma licença de maternidade em Portugal que não ajuda, não é? Que já facilita mais e que é possível. E algumas mulheres já jogam com os 5 meses e depois metem mais as férias, ou metem um daqueles meses em que só ganham 25%, em que esse mês é um bocadinho mais complicado, mas que até conseguem aguentar-se. Pronto, e lá vão conseguindo fazer a amamentação exclusiva durante os 6 meses. Depois, é preciso muito jogo de cintura para se conseguir continuar a dar o leite que o bebê quer. É preciso haver condições depois também no trabalho para se fazer extração do leite, é preciso respeitar-se a redução do horário para mulheres que estão a amamentar e não se assumir a postura que ainda se vê, infelizmente, em muitos casos, que é, não, mas o bebê já tem um ano, não há cá mais redução de horário nenhum. Não, não, mas a lei diz que é até o bebê mamar, o meu bebê ainda mama. Ah, pois, mas pronto, já houve casos de médicos a pedir às mulheres, não, mas eu tenho que ver a amamentar e tenho que ver o leite a sair, quer dizer, o que é isto? É? Mas
também uma declaração médica, efetivamente, que há, não é? Uma declaração médica em como, normalmente os cuidados de saúde primários, não é? Que passam essa declaração médica em como a mãe está a amamentar, portanto, isso deveria valer como...
Sabes que às vezes o problema começa num médico de família, que lá na crença dele acha que a partir de um ano de idade o bebê já não precisa nada daquilo, e então em alguns casos há resistência em passar-se esse papel, que é um direito, e que o médico não tem que achar ou deixar de achar, tem que passar. Ponto final.
Porque a verdade é que estamos a falar de amamentação, não é? E amamentação, leite materno, que tem benefícios, não é? Benefícios específicos.
Não.
Não?
Okay. A fórmula é que tem riscos. Porque a amamentação é o padrão normal, não é? A amamentação é o que deveria acontecer sempre. É como fumar e não fumar. Nós não temos benefícios por não fumar. Nós temos riscos por fumar, certo? É igual. Há riscos da fórmula, okay, no caso do bebê. Pronto, então vamos falar então dos riscos. Quais são os riscos,
okay,
no caso do bebê? Opa, e assim, há uma lista enorme, há imensos estudos que estão a sair a toda a hora na área da amamentação e nós sabemos, pronto, vamos assim, só tirar da cartola aqueles que mais, se calhar mais importantes e que soube falar mais. Um bebê que não é amamentado, pode haver uma maior incidência de doenças infecto-contagiosas ao longo da primeira infância. São bebês, e depois, deixa-me só fazer aqui um à parte, porque eu, às vezes quando me perguntam estas coisas e eu falo disto, há sempre aquela conversa do, ah pois, mas isso não é bem assim, porque os meus filhos não foram amamentados e foram sempre super saudáveis, e a da minha vizinha, que era amamentada, olha, teve uma infecção respiratória horrível, foi para o hospital, teve que não sei o que, não sei, pronto, isto são...
Mas isso é conversa também dos fumadores e não fumadores, não é? Muitas vezes, sim, o fumador tem uma esperança média de vida até maior, ou pelo menos vive mais do que se calhar alguém que não foi fumador, não é? Mas isso, há exceções, não sei, mas diz, desculpa, continua.
Pronto, mas é isso mesmo que tu estás a dizer, não é? Isto são casos, é a nossa experiência, é a experiência do vizinho, é a experiência do amigo, e o que eu estou a falar, quando eu falo de aumento de incidência disto ou daquilo, estou a falar do que a evidência científica nos diz e do que nós sabemos de estudos alargados, uma população alargada, que nos diz que efetivamente o que sabe hoje em dia é que bebés não amamentados têm uma maior incidência de doenças infecto-contagiosas, de doenças respiratórias, de quando essas doenças, aquelas doenças infantis, que normalmente são muito comuns nos infantários, quando elas ocorrem, que a sua resolução é mais difícil. E pode ser necessário outro tipo de intervenção. A incidência de obesidade, tanto na infância como na idade adulta, porque depois os benefícios ou os riscos não são só limitados ao tempo em que a criança mama ou não mama. Muitos deles estendem-se para a idade adulta. E sabe-se que adultos que não foram amamentados na idade adulta têm maior risco de obesidade, de diabetes tipo 2, de hipertensão arterial, e isto são coisas que nos acompanham para o resto da nossa vida, não é só ali naquela fase. As doenças graves da primeira infância, como a leucemia, também são mais prevalentes em crianças não amamentadas. Os problemas dermatológicos também, as alergias, tudo dentro do campo da alergologia, também há uma maior incidência. Claro que isto depois tem a ver com outros fatores. Agora estava a falar das alergias e toda a gente sabe que há uma forte...
E material, não é? Há como muitas outras coisas da nossa vida, não é?
São, sim, exatamente.
Dependem muitas coisas, não é?
Exatamente. Isto no caso das crianças, não é? No caso das mães. O que é que as mães ganham, a mulher ganha quando amamenta? E o que é que se sabe hoje em dia? Sabe-se que reduz a incidência do cancro da mama, também do cancro do ovário. Sim, outras coisas que podem não ser tão importantes em termos de saúde, mas que são importantes para a maioria das mulheres, é que nós, quando amamentamos, gastamos só no ato de amamentar à volta de 500 calorias por dia. Isto ajuda, ou seja, nós durante a gravidez estamos a construir depósitos de gordura no nosso corpo exatamente para suportar a amamentação. E está tudo muito bem feito, não é? Então depois a amamentação vai buscar esses depósitos de gordura que nós acumulamos durante a gravidez e vai gastá-los. Então também pode ser, se isto for importante para a mulher, também pode ser uma boa ajuda. Depois em termos de monetários, não é que a amamentação seja gratuita, atenção, porque isto é um bocadinho desmerecer todo o tempo, todo o esforço, tudo que a mulher dá para conseguir amamentar. Não é gratuito, não é, porque então aqui estamos a falar de muita coisa, mas realmente comprar fórmula em termos de dinheiro, de moeda, é muito mais, é caro, tem que se gastar dinheiro. E no, daqueles equipamentos todos, e acaba por ser, apesar da amamentação no princípio, poder ter alguns desafios, a partir do momento que ela já entra naquela fase de velocidade de cruzeiro, em que pode haver aqui uma dificuldade ou outra, mas depois as coisas são muito mais fáceis, não é? Nas saídas, no não ter que levar biberon, não ter que esterilizar, não.
Exatamente.
Em termos práticos, está sempre disponível, está sempre esterilizada, a temperatura ideal, pronto. E de preferência todas nós deveríamos dar de mamar na rua à frente de quem quer que seja, porque estávamos a ajudar a tornar isso a normalizar a amamentação.
Claro,
não é?
Claro.
Era uma ajuda. Deixa-me só falar de outra mais-valia da amamentação, que muitas vezes nos esquecemos de falar, mas é em termos ambientais. Em termos ambientais, a amamentação sem dúvida que é a opção mais sustentável e mais amiga do ambiente.
Não é? Plástico, água, etc. Não é? Então, estamos a falar em termos de sustentabilidade.
Eu não sei dizer os números porque não decorei, mas ouvi há pouco tempo uma ambientalista a falar destas questões e é chocante. É chocante o que é preciso para se trazer para casa uma lata em termos de gasto de recursos. Eu não estava nada à espera daqueles números.
Estavas a falar em termos financeiros e provavelmente um pai e uma mãe que tem uma fórmula, portanto um leite de fórmula normal, provavelmente gastará cerca de 100 euros por mês à vontade. Numa fase inicial, portanto primeiro dois meses, três meses, que é quando eles se calhar bebem leite com maior regularidade, não é? E depois obviamente que isso vai reduzindo, mas de facto é um custo. E já não falando, eventualmente nos bebés que são alérgicos à proteína de leite de vaca, não é? Provavelmente que é Exato. Muito mais caro do que o leite de fórmula normal. E, portanto, sim, faz todo sentido. E quando falamos de saúde, também podemos falar de saúde financeira também, faz parte e dá-nos um descanso mental. No fundo dá-nos um descanso mental, se tivermos uma boa saúde financeira, não é?
Então, olha, já que falamos de fórmulas, deixa-me só fazer aqui um à parte, que é importante às vezes desmistificar isto. Quando falamos em bebés saudáveis, os leites que existem têm que ter todos mais ou menos a mesma composição. As coisas importantes que têm de estar nos leites estão lá. Por isso escolher a fórmula X ou escolher a fórmula Y, escolher aquela fórmula mais baratinha do supermercado ou escolher aquela XPTO da farmácia, não faz diferença nenhuma. É igual, a composição é igual. Estou a falar de bebés saudáveis, está bem? Sem necessidades especiais.
Estamos a falar, se calhar, quando estás a dizer sem necessidades especiais, por exemplo, estou a pensar, por exemplo, num bebê obstipado e que tenha... com uma fórmula específica, não é? Se calhar pode-se dar bem com...
Sim, ou bebês com alergias.
É antiobstipante, ou seja, o que for, não é? É isso que estamos a falar. Ok.
Exatamente isso.
Diz-me, deixa-me focar agora aqui, entretanto, nas dificuldades que tu encontras, enquanto da tua experiência, do teu trabalho, assim, nos primeiros tempos. Portanto, podemos falar na mulher e podemos falar também no casal, não é? Porque, efetivamente, temos aqui outra pessoa que... deve ajudar e deve também suportar, não é? A mãe nesta fase, e eu acho que quanto melhor e maior for esse suporte, melhor será esta fase para a mãe e para o bebê. Que dificuldades encontras tu nesta primeira fase, nesta mulher, neste casal, neste bebê? E depois eu queria te pôr na sequência desta questão, uma questão que me enviaram para o Instagram, que foi exatamente a última e tem a ver, acho que é curta e grossa, e acho que se calhar diz muita coisa daquilo que é a preocupação das mães, que é: se eu não conseguir amamentar logo no início, é sinal que já não é possível amamentar. Ou seja, estamos aqui num cenário, portanto, fala-me nas dificuldades que tu encontras e encontrando alguém neste contexto, se já aconteceu isto, ou seja, se o processo não correu bem no início, é sinal que não vai correr mais a médio e longo prazo?
Ah, Renata, há tanta coisa para falar aqui, sabes? Tanta, que eu gostava de conseguir estruturar a minha linha de pensamento para conseguir tocar nos pontos todos importantes. Porque há aqui muita coisa importante a falar nesta questão, sabes? Porque quando nós falamos em correr mal, não é? Das coisas poderem correr mal, e que muitas vezes correm, nós sabemos isso, é a realidade, nós também queremos saber como é que podemos prevenir que isso aconteça. Não é? E então, assim, vamos ao princípio dos princípios. Onde é que nós podemos conseguir começar, por onde é que nós devíamos começar para prevenir que depois as coisas corressem mal no período de pós-parto, quando o bebê começa a mamar? Então, se calhar, no princípio de tudo, era importante, na gravidez, fazer duas coisas muito importantes. Uma é aprender sobre a amamentação. Aprender, não é preciso ir decorar um manual de amamentação, sabes?
Antes, não é?
Antes, durante a gravidez. Durante a gravidez. Aliás, antes de tudo, era bom era nós termos mais modelos à nossa volta e começarmos em crianças a brincar com os bebés, a pôr a maminha e essas coisas todas. Mas na gravidez era bom, se não antes, nós aprendermos umas coisas sobre a amamentação, com uma pessoa de confiança, que sabe o que está a falar, com formação na área e, de preferência, que depois nos possa apoiar também no pós-parto se nós precisarmos. Né? Então, aprender sobre os básicos da amamentação. E depois uma coisa muito importante, que é aprender sobre o que é um recém-nascido normal e o que é o comportamento do recém-nascido normal, e aprender sobre o que é o pós-parto. Isto principalmente em pais de primeira viagem, não é? Que não é o primeiro bebé que estão a ter. Porque muitas vezes os problemas vêm daqui, vêm de nós não sabermos coisas sobre a amamentação e os mitos todos à volta da amamentação, que depois vem a prima e a avó e a vizinha dizer, e que é uma grande chatice, porque estamos muito vulneráveis naquela altura e acaba por nos poderem prejudicar. E depois pelas expectativas que nós temos do pós-parto e daquele bebé que vai nascer. Então vamos perceber o que é o comportamento normal de um recém-nascido e o que é que nós vamos estar à espera quando ele nascer. Vamos estar à espera daquele bebé que nós vimos na televisão, vestido de branco, muito calminho, rosadinho e buchudo no berço a dormir, e que acorda para mamar de 3 em 3 horas e depois volta a dormir sossegadinho. É isso que nós estamos à espera, é que vamos ter um grande choque. Porque há bebés que realmente se comportam assim, mas são uma minoria. E depois, quando a nossa expectativa é essa, e porque vimos isto nos mídia, porque não se fala o suficiente do pós-parto, porque as mulheres se sentem inibidas no pós-parto de dizer que foi difícil, que foi desafiante, que o bebé chorava muito, que mamava toda a hora, então acabam por dizer, ah, não, está tudo bem. E não se fala disto com a verdade que se calhar era necessário. Então nós temos a expectativa daquele bebé. E depois, quando é um bebé que não nos quer sair do colo, que quer pele com pele a toda a hora, que quer mamar a toda a hora, que não nos dá tempo quase de fazer xixi, sossegadas, nós começamos a pensar que algo está mal. Então isto é algo que se passa com o meu bebé. Ou comigo. Se calhar só é comigo, se calhar não tenho leite suficiente, se calhar o leite é fraco, se calhar o meu leite é só água. Não é? E então, aqui, muitas vezes os problemas começam exatamente aqui. E depois aprender e preparar o pós-parto,
Eu diria que este mito que tu falaste, provavelmente, é o grande mito da amamentação, não é? E acho que até é
Leite fraco, um leite não suficiente.
o leite fraco, não é? Ou o leite é uma aguadilha, que provavelmente não, não é? Não sei se,
Sim, diz-se muito isso. Sim.
enquanto experiência pessoal de
Diz-se
casado,
muito isso.
foi
Pronto,
isso.
então vamos agarrar aí. Depois a gente já. Queres ir aos mitos?
Não, continua, continua. Eu, entretanto, eu entusiasmo muito com estas coisas.
Pois, eu também, é o nosso problema, não é, Renato? Ficamos aqui 3 horas a falar. Pronto, queria só falar disto do preparar o pós-parto, porque acho que é muito importante, sabes? Como nós fazemos, e quase toda a gente já ouviu falar do plano de parto, do plano de nascimento, nós devíamos fazer igualmente um plano de pós-parto e preparar-nos para aquelas primeiras semanas ou meses, isto depois depende muito da experiência de cada um, de pós-parto, e fazer um plano. Assim, então o pós-parto vai ser uma altura desafiante. A mãe precisa de ser apoiada, a mãe precisa de descansar, a mãe precisa de comer com qualidade, de hidratar-se, de se sentir bem, de se sentir apoiada e não sozinha e abandonada, não é? Então o que é que nós podemos fazer, nós enquanto casal, e se calhar com a ajuda dos nossos amigos e familiares, para que esta seja uma fase mais tranquila, para que a mulher não fique sozinha depois da licença do pai, em Portugal é maior, não é? Mas ainda há muitos casais que, passado 2 semanas, o pai volta a trabalhar, às vezes até menos. E se não há uma família próxima e alerta para estas questões, a mulher fica sozinha o dia inteiro com o bebé recém-nascido. Isto é muito duro. Quer dizer, não é suposto. Os seres humanos não funcionam assim. Nós vimos funcionar em comunidade, não é? Então vamos pensar o que é que podemos, como casal, fazer para preparar esta fase. Podemos ter o frigorífico, o congelador cheio de comida congelada, preparada para essa fase. Podemos, nesta altura, tentar juntar algum dinheiro para ter uma empregada de limpeza, mesmo que não tivéssemos antes, para nos facilitar um bocadinho as coisas. Podemos falar com a nossa família e com os nossos amigos à nossa volta e dizer que a gente não precisa de mais baby growth, nem precisamos de mais sapatinhos para o bebê. O que nós precisávamos é que nos trouxessem uma comida, que nos levassem uma roupa para passar a ferro de vez em quando. As visitas, como é que é? Vêm cá para beber chá e comer bolo? Não. Não há visitas no pós-parto. Há pessoas que podem vir para apoiar este processo, não é? E depois também escolher as pessoas que estão à nossa volta nessa fase. Ter um contato daquela pessoa que nos apoiou durante a gravidez e que nos alertou para algumas questões da amamentação e que nos ajudou a aprender sobre a amamentação, ter o número de telefone dela na mesa de cabeceira para que se possa telefonar, se possa tirar dúvidas, e alguém de confiança, porque era aquilo que nós falávamos. Se nós não tivermos esta pessoa de referência antes, depois naquela altura do caos, das dificuldades, das noites sem dormir, dos mamilos doridos ou com feridas, não é aí que nós temos disponibilidade para irmos à procura de alguém. Às vezes consegue-se, há quem consiga e há quem consiga encontrar alguém, mas é muito mais fácil se essa relação já estiver estabelecida e depois for só pegar no telefone e dizer: oh Maria, olha, obrigada, mas nós agora estamos com muita dificuldade, o que é que tu achas disto, daquilo, podes vir cá, podes vir avaliar a pega, não é? É muito mais simples.
Os pais não estão efetivamente disponíveis nessa fase, se não tiverem já uma pessoa de referência não estão disponíveis para ter afinidade com mais ninguém, não é? Parece que não há disponibilidade mental para ter novos amigos, não é? Ou uma pessoa que, uma intrusa, que na altura vai ser percepcionada como intrusa, não é? Agora nesta fase vai entrar aqui uma pessoa que eu não conheço e que não tenho confiança. Efetivamente isso
pode ser difícil, também, não é? Nessa fase.
E aliás, os pais, eu diria, eu até queria fazer esta questão, que é quando é que os pais costumam pedir ajuda, da tua experiência, e se costumam pedir ajuda nesta fase de... Se calhar até costumam mais pedir ajuda nesta fase em que estão mais aflitos, não?
Sim, sim. Acontece um bocadinho de tudo, não é? Felizmente há cada vez mais casais que se preocupam com isto, que é, o desejo deles é amamentar, então procuram alguém logo desde a gravidez e fazem este trajeto que acaba por ser mais suave, não é? De aprendizagem durante a gravidez. Há quem peça ajuda logo no primeiro dia, porque ouviu, ou leu, ou informou-se, sabe que uma boa pega é mesmo importante desde o início e já está no primeiro dia a ficar com os mamilos doridos, então pede logo ajuda. E depois também há quem já peça ajuda em situações de desespero total, né? E infelizmente há quem não peça ajuda de todo e que acaba com uma experiência muito negativa, em que não consegue os seus objetivos no que diz respeito à amamentação, e que acaba por ser muito frustrante, não é? E pronto, e que não consegue encontrar disponibilidade no meio de tudo o que está a acontecer para pedir ajuda e para encontrar alguém para dar apoio nessa fase.
Sim, parece que se passa um bocadinho como nas cólicas, não é? Na altura das cólicas do bebê, em que, isto é uma reflexão agora minha, obviamente, mas penso nisto algumas vezes, que é, nós pais temos a sensação que controlamos totalmente o ambiente em que estamos, e temos que controlar ao máximo, mas não controlamos tudo, efetivamente, não é? Mas esta percepção de querer controlar tudo faz com que, não sei se a palavra é certa, mas tenhamos vergonha de pedir ajuda, ou há ali um tabu em pedir ajuda, porque agora vou pedir ajuda numa coisa que deveria ser eu a controlar.
Sim, depois porque era aquilo que nós falávamos há bocado, porque nós romantizamos muito o pós-parto. Os pais têm que estar felicíssimos, têm um bebê saudável, está tudo bem, o parto até pode ter sido super traumatizante e aquela mãe está um caco.
O pior já foi, não é?
Já passou, o que importa é que a mãe está saudável e o bebê também. Isto é uma treta, não é? É enorme, a saúde mental daquele casal pode ficar abalada durante anos e muitas vezes levar a que não tenham mais filhos por causa desta experiência de parto, mas pronto, é o que se diz a toda a gente. E ainda por cima, os amigos, os familiares passaram por isto, que correu tão bem, eles conseguiram tudo e nós é que vamos dizer que a coisa está a correr mal, Não digo. Está toda a gente à espera de me ver com um sorriso na cara, super radiante e feliz, como nos anúncios de televisão, não é? E então há muito... Mas olha, digo-te uma coisa, aqui em Inglaterra ainda é pior. Eles são terríveis. Os ingleses, para falar de sentimentos e dizer o que está a acontecer, não. Para eles é tudo, está tudo bem, está tudo... It's okay, it's fine, really happy, sabes? Está sendo tudo...
Pois, sim, acredito que sim, mas acredito que cá também... Provavelmente cá também, não é? Não sei, diz-me tu, mas...
Sim, aqui também, mas aqui ainda é pior.
A falta dos casais, e falávamos sobre isso e tu também disseste nisso, que há muita falta dos casais partilharem as experiências deles, sejam positivas ou negativas. Obviamente positivas era excelente, mas negativas também, ou seja...
As experiências para... reais, não é? O que aconteceu também, na realidade.
Tal como tu me disseste, para de alguma forma descascarmos aquela cebola que está dentro daquilo que vivemos na altura, não é? E se calhar o primeiro filho não tem que ser igual ao segundo, quando formos para um segundo, não é? Falávamos já.
Exatamente. Também pode ser outro completamente diferente. Tanto no que diz respeito à gravidez, como ao parto, como à amamentação.
Mas esta questão da má experiência, ou da experiência menos positiva ou mesmo negativa, e vai influenciar necessariamente o querer ter ou o querer não ter, o querer voltar a amamentar, o querer não voltar a amamentar mesmo querendo ter um próximo filho, não é? Acaba por ter aqui uma influência grande.
Portanto, deixa-me só dizer que agora me lembrei, ouvi há dois dias uma psiquiatra a falar, de quem eu gosto muito, ligada a estas áreas da saúde perinatal, da saúde mental perinatal, em que ela dizia que está mais que sabido e está mais que estudado de que basta um debriefing, como é que isto se diz em português?
Uma desmistificação?
O falar pormenorizadamente da experiência com alguém que saiba ouvir, que saiba praticar a tal escuta ativa, não é? Sem julgamento. Uhum. Muitas vezes basta um debriefing sobre uma experiência traumatizante como o parto ou como uma experiência negativa da amamentação para que a seguir todo o sentimento traumatizante em relação àquela experiência seja diluído e se consiga ter uma melhor experiência no futuro. E é muito interessante, não é? É tão simples, é só falar com alguém que temos é que encontrar essa pessoa.
A verdade é que efetivamente as mães e os pais estão rodeados das pessoas de sempre, não é? Efetivamente naquela altura, então quando se tem um filho não se pode dizer que a vida continua igual, não é? No fundo continua ali, mudam as rotinas, mudam bastante as rotinas e provavelmente o núcleo familiar e de amigos acaba por ser mais ou menos o mesmo, ou seja, nós não vamos ter uma pessoa se calhar diferente para conversar sobre as experiências, não é? Eventualmente, a não ser que procuremos ou que calhe por sorte alguém
Mas nós quando falamos em debriefing, convém ser com alguém com treino para ouvir, claro, claro. E sem julgamento, porque se vamos falar com um familiar ou com um amigo, há sempre aquela tendência para mas deixa lá, também já passou e tal, sabes? E se calhar mesmo os profissionais de saúde...
Quando tiver 3 anos logo vês, não é? Vai voltar o sentimento, assim do nada, não é? Vai voltar aquele sentimento de querer...
Isto muito, não é?
É, ouço muito, não é? Não sei se ouves, eu ouço bastante. Olha, estamos com 4 minutos para terminar e não vai ser fácil. Eu queria dizer que existe uma, e tu conheces também, foste tu que me deste esta indicação, também de uma doula que está cá em Portugal, que é Patrícia Nobre, não é? Existe um evento que, se quiseres falar sobre ele, que é o Happy Days, que és tu que organizas, não é?
Sim.
E que ela participou, e eu fui ver o vídeo que ela tem sobre mitos da amamentação.
É muito interessante.
E é incrível. E é mesmo incrível. E passando, e portanto eu fui ver isto, passado já, ter esta experiência toda, não é toda, mas ter passado esta experiência enquanto casal, e de facto pensei, epá, pois é, não é? Agora, não é? Eu acho que recomendo irem ver, porque eu acho que de facto é muito esclarecedor e interessante. Mas eu queria, se conseguisses, e podemos eventualmente depois combinar uma nova sessão para depois, eventualmente nem que seja só meia hora para responder às questões que nos colocaram. Ok? Uhum. Mas eu queria terminar esta conversa se eu te perguntasse 3 mitos, já falámos de mitos, o leite não é nutritivo, não é? Ou o leite não é suficiente, mas se eu te perguntasse assim, 2, 3 mitos mais ouvidos e que, não, e que são mitos, efetivamente, o que é que dirias?
Diria esse, do leite é fraco, sem dúvida. O teu leite deve ser fraco, não deve alimentar o bebê o suficiente. O leite não chega, são coisas diferentes, não é? O teu leite não chega, se calhar o bebê está com fome, acabou de mamar, mas o leite não é suficiente, então por isso é que ele está a chorar. O mito de que o bebê quando chora é porque tem fome, e sempre, e é só porque chora, não chora por mais nada, é porque tem fome. Estava um mesmo aqui na minha cabeça agora que se foi embora. O das horas, o tempo. Mas ele acabou de mamar a meia hora, não pode ter fome já. Não pode, tens que esperar um bocadinho e tal. Não pode ser. Estes, se calhar, são assim...
A dor.
Os mais...
Ouve-se muito a questão da dor e que...
Ah, o da dor, o ter que aguentar, não é? A dor é normal.
Sim, nesta fase é muito duro, não é? Dizer a uma mãe, tens que aguentar.
E não é verdade. Papai, deixa-me dizer isto para outras coisas. Não é verdade. Não faz parte. Quando há dor, uma coisa é nós sentirmos os mamilos doridos nos primeiros dias, não é? Porque há ali um estímulo novo que a pele não está habituada, que todos aqueles receptores não estão habituados àquele estímulo tão forte, e então pode haver ali uma sensação de dorido, não é? Mas os mamilos estão íntegros, a pele está íntegra, não há feridas, não há. Há uma sensação de dorido e principalmente é no início da mamada, o bebê pega e se calhar há algum desconforto. Agora, aquela coisa que se diz, tive de buscar tive que morder um pano e chorava, as lágrimas caíam, isto não é normal, isto é sinal de que algo não está bem e que precisa de ser corrigido e que quando for corrigido, essa dor passa. Ou seja, isto é um dos sinais de que a pega, provavelmente, não está a ser eficaz, não está a ser uma pega bem conseguida, que vai trazer problemas à mãe, ao mamilo da mãe, mas também à ingestão de leite do bebê, porque o bebê não vai conseguir estimular de uma forma eficaz a mama e não vai conseguir receber o leite que ele precisa também. Pronto, então dor não é normal, dor é o sinal de alerta, é porque algo não está a correr bem. Não há leite fraco, não há ponto final, mas é que não há discussão. O leite que aquela mulher está a produzir é o leite perfeito e indicado para aquele bebê, porque cada uma de nós produz durante a gravidez o leite ideal para o bebê que vamos ter. E este bebê vai mudando ao longo do dia, ao longo da mamada e ao longo do crescimento do bebê. Por isso, o nosso leite é o leite ideal, feito à medida da necessidade daquele bebê em especial. E o leite não é suficiente, pois pode não ser suficiente em determinadas alturas, por exemplo. Se a pega não tiver a ser eficaz, isto pode levar a uma menor produção de leite. Mas com a estimulação adequada e com o bebê a mamar em livre demanda, a fazer uma pega eficaz, o leite da mãe, há uma percentagem pequenina de casos em que isto não é verdade e há uma condição em que a mãe pode não produzir, mas é uma percentagem mesmo muito pequenina. É muito raro isto acontecer. Na esmagadora maioria dos casos, nós produzimos o leite que é necessário para o nosso bebê, se tudo estiver a correr bem.
E olha, eu tenho pena de terminar aqui. Sabes? Mas eu acho que podemos combinar, de facto, para uma segunda parte depois, nem que seja uma meia horinha de podcast ou de sessão, aqui só entre nós, eu acho que faz sentido. Tenho aqui algumas questões sobre quando é que os casais podem beneficiar de uma doula sempre, se um pós-parto, pré-parto, se bem que já fomos...
Já falámos um bocadinho disso.
Não é? Na questão da preparação do mamilo, na questão... Queres responder já? Queres ir já? Achas que conseguimos fazer assim uma... De forma sucinta?
Sim, podemos tentar. Olha,
portanto, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro questões.
Ok.
Vamos de acordo, go with the flow, não é? Vamos responder. Eu tenho uma questão que foi colocada desta forma. Existem cremes no mercado para preparação do mamilo, mas no meu caso, que coloquei creme desde o início da gravidez, não ajudou em nada. A questão é se existe preparação possível.
Pois não. Então o creme. O creme não é aconselhado para preparar mamilo nenhum. Os cremes que existem podem ser úteis em situações específicas em que já há laceração da pele, não é? Já há ali... e que o leite só, porque normalmente o que se indica em primeiro lugar é colocar o próprio leite no mamilo e deixar secar ao ar, às vezes isso não é suficiente e há mulheres que beneficiam e que sentem melhor e sentem que ajuda o creme, mas é em situações em que é necessário, não é? Com preparação não, e até pode ser contraproducente utilizar o creme. Como é que nós nos podemos preparar? Como nós falámos, não é? E a experiência de parto e a primeira vez que o bebê vai à mama, ali a primeira hora, a golden hour a seguir ao bebê nascer é muito, muito importante. Isto também, Claro que, infelizmente, não depende só de nós, de como é que as coisas vão correr durante o parto e no pós-parto imediato, mas também há uma preparação. E quanto mais informados nós tivermos, mais ferramentas temos para lidar com as coisas e com o que acontece. E então, assim, a melhor preparação que nós podemos fazer é isto, é aprender sobre a amamentação, preparar o pós-parto, tentar que aquela que o bebê mal nasça, se estiver tudo bem com a mãe, com o bebê, que venha para pele com pele com a mãe, que ele fique, que se dê a oportunidade ao bebê de ser ele a procurar a mama, de ser ele a fazer a sua pega ao seu tempo, sem ninguém o apressar, sem ninguém tirar o bebê da mãe para ir pesar. Mas porquê é que se tem que pesar um bebê mal acaba de nascer? Porquê é que se tem que vestir um bebê? Todos estes rituais, não é, que se faz, que não têm evidência científica nenhuma de base, podem ser adiados e devem ser adiados, porque aquela hora é muito importante e não deveria ser perturbada. Quando esta primeira pega é feita desta maneira, abre-se um caminho para depois que as coisas corram melhor e para tudo ser mais fácil, não é? E quando não é, então vamos pedir ajuda, vamos ter lá o tal número de telefone a quem recorrer. Esta sim.
E isto iria durar duas, e poderia durar 2 horas, porque já me falaram.
Eu estou a conter, Renato,
eu estou a sentir. Mas o que tu já me falaste do parto sem intervenção, não é? E nós ainda não falámos do tema que escolhemos efetivamente para a sessão, que é instintivo ou tem aprendizagem. E na altura tínhamos falado, ok, até pode ser instintivo, mas depende da forma como o parto foi, não é? E eu gostava muito de te ouvir a falar sobre isso, mas um dia vai ser possível, está bem? Não vou por aí. Mas só para quem está a ouvir perceber, parte com intervenção, parte sem intervenção, influencia esta questão da instintividade da amamentação, não é? Podemos, de alguma forma, resumir assim, mas depois, eventualmente, teremos a oportunidade para falar sobre
isso. Responder à pergunta, sim. É possível que o instinto tenha o papel principal na amamentação, quando o instinto está lá desde o início, não é? E que está a comandar o trabalho de parto, o parto expulsivo, a forma como nos conectamos com o bebê nos primeiros tempos de vida do bebê, e se isto for respeitado e não perturbado, aí sim, o instinto pode ser quem fala mais alto. Mas como isto não acontece na maioria das vezes, convém que nós tenhamos estas ferramentas para lidar depois com as coisas que podem acontecer de outra maneira.
E quando falas em intervenções, estamos a falar de não só as intervenções efetivas de medicação e toques e etc., estamos a falar também de informação que é dada e de persuasão, manipulação, se calhar são palavras fortes, mas a informação que é dada pode de alguma forma motivar ou desmotivar, de alguma forma, mudar o chip, o mindset da pessoa que está ali, não é? Portanto, isso também é uma intervenção. Outra pergunta. Vamos terminar aqui esta conversa, senão nunca mais, não é? Outra questão. Qual pode ser o pai da amamentação, o pai na amamentação, neste processo da amamentação, para além da gestão corrente em casa? Ou seja, o que é que o pai pode fazer para ajudar, efetivamente? Uhum. Não é?
O papel do pai, não é?
O papel do pai, no fundo. Sim. Não é só lavar a louça na máquina, arrumar a mesa, etc. Fazer
que é muito importante isso.
Também, sim, claro que sim. Claro que sim, sem dúvida nenhuma. Não é a gestão corrente da casa, se não há possibilidade, como estavas a falar, de ter uma empregada, não é? Doméstica, uhum, para estar lá connosco, a gerir aquela situação. Não é?
Mas o pai tem um papel muito, muito importante. Tem o papel de prestar cuidados à mãe e de garantir que ela está a receber e está a ter todo o descanso que precisa, que se está a alimentar como deve ser, porque é muito fácil para uma mãe ali nos primeiros dias até esquecer de comer, que está bem hidratada, que não está a ser incomodada por visitas, que só vão lá a meter bichinho da dúvida e da descrença e do não acreditar em si própria. E esta gestão das visitas é muito importante, porque era o que nós falávamos há bocado, uma coisa, são pessoas úteis que nos ajudam lá para pôr a máquina a lavar e levar uma roupa para passar a ferro. Outras visitas são aquelas que vão à espera do bolo e do chá e a dar 10 bitites por segundo e a minar aqui a confiança da mãe, né? E o pai tem, o papel dele nesta gestão é muito importante, porque a mãe está numa altura muito vulnerável da vida dela, e mesmo aquelas mulheres mais fortes, cheias de confiança, que levam tudo à frente, nesta fase é muito mais complicado nós conseguirmos ser assim. E depois o pai está lá também para prestar os cuidados todos ao bebê, não é? Porque o pai, a única coisa que ele não pode fazer efetivamente é dar mama. De resto, o pai pode pegar no bebê para pôr a arrotar, se o bebê precisar de arrotar, para mudar a fralda, para o adormecer, para levar o bebê um bocadinho, para a mãe conseguir dormir uns bocadinhos durante o dia, e sábados. E é muito importante que o pai também tenha este conhecimento todo sobre a amamentação e sobre o processo da amamentação, sobre o que é normal do que não é, tal como a mãe, e estarem os dois no mesmo comprimento de onda. Porque é o pai que, quando há problemas, vai à farmácia buscar a lata de fórmula. E que pode ser o primeiro a dizer: olha, se calhar estás a sofrer tanto, se calhar é melhor irmos buscar o leite. E se calhar, se o pai souber estas coisas todas e estas questões, se calhar pode dar outra dica: olha, porque não experimentamos isto? Porque é que não telefonamos àquela pessoa com quem falámos durante a gravidez? E pronto, e sem dúvida, depois que tens as outras pessoas todas à volta, que também podem ser ajudas inestimáveis, e quanto mais gente à volta do casal souber e tiver informação de qualidade sobre a amamentação, melhor. Mas o pai é a figura de referência. O pai é inestimável neste processo.
E é o porta-voz daquela equipa naquela altura, não é? Que a mãe se calhar não está tão capaz de o ser. Relativamente às mastites, eu tenho aqui uma questão, que é: como podemos fazer para prevenir uma mastite? Eu que diria que o pai também pode ser importante, não é? Nas mastites, eventualmente. Na gestão da mastite, eventualmente.
O pai é importante em tudo.
Não, estou a dizer eventualmente. Existe informação que nós temos, e existe muito aquelas mulheres que, quando têm as mastites, e diz-me se estou errado ou não, mas quando têm as mastites não conseguem, e se calhar é mais na descida do leite eventualmente, mas quando têm aqueles os caroços ou a mama mais rija, portanto o pai está a massajar eventualmente ali a mama, porque a mãe não consegue fazer, não é? Isso também é a função, de alguma forma, do pai, ajudar a mãe nesta gestão, se bem que é sempre complicado. Mas em relação às mastites, o que é que nós temos que fazer? O que é que as mães podem fazer para prevenir ou gerir uma mastite?
Pronto. Olha, em primeiro lugar, um início adequado da amamentação, o que nós falávamos há bocado. É muito importante. Depois, não haver os tais mitos do bebê mamou à meia hora, então não vai mamar outra vez. A amamentação é um livre demanda, e saber interpretar os sinais de fome do bebê. Depois também aprender a fazer extração manual ou com bomba, isto depois depende um bocadinho de mulher para mulher e de como se sente mais confortável. E de saber que, se principalmente nessa fase da descida do leite, ou subida, ou há autores que dizem de maneiras diferentes, que há com certeza uma superprodução de leite, e que isto precisa de ser gerido, e às vezes é preciso tirar um bocadinho de leite quando a mama está muito cheia, para aliviar aquela mama, mas não se pode tirar muito, porque senão a indicação que nós estamos a dar ao nosso organismo é que precisamos de produzir mais. E então é importante a mulher saber fazer essa extração do leite. Aqui em Inglaterra ensina-se muito isto na gravidez, e incentiva-se as mulheres a fazer a extração do colostro nas últimas semanas de gravidez. Primeiro, para haver algum armazenamento, para se houver alguma dificuldade no pós-parto imediato, se poder dar aquele colostro já armazenado durante a gravidez, mas também para que a mulher aprenda a estar à vontade a manipular a mama e a fazer a extração, e que se sinta confiante nesse processo. E depois saber lidar com a mastite se ela aparecer, não é? Há mulheres que têm uma predisposição incrível para mastites, que têm todos os cuidados e mais alguns, e que aparecem várias, e às vezes ali no início e depois ao longo do processo da amamentação, e pronto, e a verdade é que nós vamos aprendendo a lidar com elas. É um processo doloroso, e é importante saber que não se deve deixar de dar mamar. Pelo contrário, o leite que está dentro daquela mama tem que ser extraído. E é importante saber também que a maioria das mastites não são bacterianas, e que na maioria dos casos não é preciso antibiótico.
Eu ia falar sobre a medicação, exatamente, sim. Uhum.
Na maioria dos casos não é necessário antibiótico, mas pronto, isto depois, claro que tem que ser feita uma avaliação clínica. Mas naqueles casos em que há o caso típico, sabes? Que começa a haver um desconforto, uma zona da mama assim meio avermelhada, um bocadinho mais dura, e a mulher começa com sintomas assim de gripe, até pode estar com um bocadinho de febre, mas a febre não sobe muito, anda ali nos 37,5, no máximo vai até aos 38. Isto normalmente são mastites de obstrução mecânica, que há ali um ducto obstruído, o leite fica retido e há uma inflamação daquela zona da mama. Isto pode muito bem, e consegue-se perfeitamente gerir sem recurso à medicação. Mas pronto, isto é tudo um processo de aprendizagem, é preciso saber estas coisas todas, mas no caso de uma mastite é uma situação em que se precisa de ajuda, sem dúvida, principalmente na primeira.
Procurar, portanto, efetivamente procurar ajuda, não é?
Procurar a CAM, da pessoa que tem a CAM,
exatamente. Última questão, para terminar. Esta é interessante, por acaso. São todas, mas esta, eu identifiquei-me com esta, que foi um bocadinho na altura aquilo que eu pensei muito, que foi, como é que a minha filha, como é que eu sei que a minha filha está satisfeita?
Oh, essa é.
Com a mama eu não consigo medir quantidades, mas com biberon sim.
Exato, exato. Bom mesmo era não termos a mama transparente com os risquinhos.
É isso, mas eu hoje em dia penso isso também com o resto da comida, não é? Muitas vezes nós comemos o prato em frente aos nossos filhos, não é? E eles comem um bocadinho, não é? Mas creio, pronto, estão satisfeitos, não é? E nós estamos ali, vá, não come mais este brócolo, não é? Mas não, se calhar é porque eles já estão...
Tocaste num ponto muito interessante, sabes? Na confiança que nós temos que ter nos nossos filhos e na sua capacidade de gerir a fome e os sinais de saciedade que eles também têm. Pronto, mas há algumas coisas que, lá está, se tu souberes antes, te podem ajudar a ficar mais tranquilo neste, quando tu tens um bebê a ser amamentado. Então, coisas que tu podes olhar, assim, além do peso, não é? Que toda a gente, há pessoas que até compram balanças para ter em casa, que é super contraproducente, porque dá uma ansiedade enorme e a avaliação do peso do bebê deve ser feito com alguma distância temporal, não pode ser 3 vezes por dia, porque não tem validade nenhuma. Pronto, mas além do aumento dentro do percentil normal do bebê e o seu aumento gradual de peso, que é um dos principais indicadores, temos também as fraldas, os cocós e xixis do bebê, que é um bom indicador, porque sai é porque está a entrar por algum lado, não é? Se aquele bebê é amamentado exclusivamente, e tem, no mínimo, isto a partir dos 4, 5 dias de vida, está bem? Antes as coisas são um bocadinho diferentes, porque há um cónio e a quantidade de dejeções e de urina pode não ser assim tão linear. Mas a partir dos 4, 5 dias de vida, nós esperamos pelo menos 6 fraldas bem cheinhas de xixi por dia. E se isto existir, é um bom indicador. A partir dessa altura... Nós também estamos à espera de haver pelo menos 2, às vezes mais, cocós amarelados e assim muito molinhos, muito, às vezes aguados quase, por dia, pelo menos ali na fase de recém-nascido. Isto é um indicador fantástico. Se isto está a acontecer, e se há fraldas com cocó, aquele bebê típico, que cada vez que vai à mama, a seguir faz um cocó tamanho, é um bebê que com certeza está a ingerir uma quantidade aceitável de leite, não é? E depois, pronto, há outros indicadores. Se é um bebê que está a crescer, que um bebê que está, que depois da mama, na maior parte das vezes fica satisfeito, mesmo que não fique a dormir. Isto são tudo indicações que nos dão que o nosso bebê está bem, está saudável e está a aumentar muito o peso. Ah, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Atenção, porque esta coisa dos vários cocós por dia é ali numa primeira fase, está bem? Depois do primeiro mês... Às vezes é um bocadinho mais tarde, né? Logo a partir do primeiro mês. Há bebés que, a seguir à fase do recém-nascido, a partir das 6 semanas, dos 2 meses, começam a fazer poucos cocós e chegam a ficar dias sem fazer cocó. Eu estou a falar de bebés amamentados. Leite materno, tá? Leite materno. E isto é normal. É normal. Há bebés que podem ficar uma semana sem fazer cocó. Estou a falar de bebés exclusivos com leite materno, ok? E desde que o bebê esteja bem... não tenha cólicas, que depois quando finalmente faz cocó, o cocó seja normal, com as características normais, em grande quantidade normalmente, não há qualquer problema, tá bem? O bebê não está obstipado, faz parte de... é fisiológico, né? Esta obstipação.
É importante até porque já ouvi vários casos de bebés dentro da idade que tu estavas a dizer, que ficam muitos dias sem... supostamente obstipados, mas que já percebemos que não é obstipado, não é?
Aí depois às vezes é uma chatice, porque depois a informação que nós pais não é mais correta e depois lá vem o clistério e é um incómodo para o bebê enorme e para os pais uma ansiedade.
O bebê gel, que é aquela arma que toda...
Sim, exato.
Olha, Silvia, vamos acabar por aqui. Tá bem? Eu agradeço-te muito, obrigado pela tua disponibilidade, gostei muito da conversa. Quando tiveste um bocadinho, e ainda bem, porque senão estaríamos aqui provavelmente a tarde inteira, o final de tarde toda a falar.
Deixa-me só dizer que se houverem outras questões que podem enviar, fazer nos comentários, que podem enviar para ti, para mim, na tua página, na minha.
Eu ia dizer exatamente isso, ia dizer que este projeto serve também para vos aproximar dos profissionais de saúde. Dos temas que estamos aqui a falar, portanto, não precisam de enviar para mim, eu acredito que vocês estejam perfeitamente disponíveis para responder a todas as questões que vos coloquem, podem encontrar a Silvia no Instagram e no Facebook com o nome Fisiodoula. Physiodoula. Soltei bem? Acho que sim. Portanto, podem Fisiodoula, encontram-na no Facebook ou no Instagram e podem colocar todas as questões. Portanto, é uma cara que temos aqui, é uma cara que temos aqui a falar sobre um tema específico, que é o seu trabalho normal, não é? De sua prática do dia-a-dia, e portanto acredito que estejas perfeitamente disponível. Da nossa parte, aqui do Saúde em Rede, eu agradeço-te muito, ok? Foi muito esclarecedor, foi muito bom, e qualquer dia provavelmente falaremos outra vez sobre outro tema qualquer relacionado aqui, não só se calhar com a amamentação, mas outra questão também, que dará muita conversa, com certeza. Obrigado, Silvia.